picolé de limão, o refresco ácido do seu dia.
Oi, gente, cheguei. Cheguei para mais um picolé de limão. E hoje, história de mãe cansada. Eu vou contar para vocês a história da Josi. Então, vamos lá. Vamos de história. A Josi conheceu um cara aí e se apaixonou. O cara também, né, se apaixonou pela Josi e eles começaram a namorar. Tudo lindo, namoro gostosinho, perfeito. O cara levou a Josi para conhecer a família dele. A família amou a Josi e acolheu, né, a Josi na família. Só que assim, toda vez que a Josi ia lá, a Josi com 30 e esse cara com 41. Os familiares do cara cobravam um neto. Ah, porque ele já tá velho, ele precisa ter um filho logo, nananã. A gente quer um neto, a gente quer um sobrinho, nananã. E o casal ali, né, dava uma risadinha e tal. A Josi não pensava na época ainda, né, em ter um bebezinho. Mas pela pressão da família do cara, mais a pressão do cara, mais o tanto que ela foi acolhida na família, ela falou, bom, por que não? Né? Tá dando tudo tão certo. Próximo passo, então, sei lá, a gente morar junto, né? Depois a gente pensa nisso de bebezinho. Só que aí o cara, ele não queria morar junto. Ele queria continuar ali morando na casa dos pais, né? Mas a Josi foi levando um namoro. Eles optaram aí, né, por transar sem camisinha e usar um método anticonceptivo de tabelinha, né? Que a gente já sabe que dá merda. E aí, Josi engravidou. Josi engravidou, foi uma festa ali na família. A Josi com uma família do lado dela ali, né? Muito pequena, assim, ela já perdeu os pais. Então, tem um tio aqui, uma tia ali, mas nada assim muito próximo. E a família do cara, uma família grande, unida, todo mundo fazendo festinha aí pra gravidez da Josi. Aí o tempo foi passando, né? 1, 2, 3, 4 meses de gravidez. Josi ficou sabendo que ia ter uma menininha. E aí já foi a primeira decepção ali da família do cara, porque eles queriam um menininho para colocar o nome do cara. Tipo, Carinha Júnior, sabe? Carinha Filho. E aí, ia ser uma menina, mas tudo bem, que venha com saúde. Aqueles papos, né? Aí a coisa foi indo, foi indo. Josi teve o bebezinho. E assim, Josi, ela morava sozinha numa kitnet. Então, quando ela teve o bebezinho, ela precisou da ajuda ou do cara ou da família do cara. E aí o cara achou que era melhor a Josi passar, pelo menos ali, 1, 2 meses, na casa dele. Que ali teria a mãe, né, pra ajudar, a mãe dele pra ajudar. Na casa dos fundos tem uma tia dele que mora, então tinha ali umas mulheres pra dar uma força.
E a gente já percebe aí que o cara meio que, né, tá empurrando pra mãe dele, pra tia dele, pra ele ficar meio suavão ali no negócio, né?
E ali meio que começou um inferno na vida da Josi, porque a mãe do cara e a tia do cara não deixavam ela fazer nada do jeito que ela queria. Então, nem dar banho na criança do jeito que ela queria, nem trocar a fralda do jeito que ela queria, tinha que ser tudo do jeito delas. E uma puta pressão, né? Que, ah, você não sabe fazer nada. E aí mudou o discurso, né? Então era assim, ah, bebezinho que nasceu, então bebezinha super acolhida. E agora a Josi meio que de lado, meio que se sentindo um estorvo e tal. E tudo tinha que ser feito do jeito, né, ali da tia do cara e da mãe do cara. E essa situação foi ficando insustentável. Com 2 meses que a Josi estava lá, ela falou, bom, agora eu vou voltar para minha casa. E aí foi um escândalo, né?
Ai, você vai afastar a minha neta de mim.
A mãe do cara.
E nesses 2 meses, o cara super ausente.
Super, só gostava assim, ficava com o bebê 10 minutos para tirar foto pro Insta, sabe?
A Josi voltou pra casa dela, né? Tinha mais um tempinho de licença maternidade pra cumprir em casa e depois ela ia botar a bebezinha na creche, porque ela já sabia que ela não ia querer que a bebezinha ficasse com a família ali do cara durante o dia. Ela tinha certeza que ela ia ter problema para pegar a bebezinha no final do dia, enfim. E aí começou uma guerra. A família do cara pressionando para Josi deixar a bebezinha com eles, e Josi, obviamente, falou que não. O cara pressionando, porque não, porque você podia deixar um pouco com a minha mãe, nananã, enfim. Brigaram e romperam. E a Josi falou pra ele, olha, a partir daqui, né, eu só quero que você me ajude com a bebê. Você pode ver o dia que você quiser, você pode fazer o que for, mas por enquanto levar não, porque ela tá amamentando, nananã. Então, o cara resolveu que, como não pode ficar com a minha mãe, eu também não vou pagar pensão. Então, aí a Josi teve que botar uma advogada pra resolver isso. E esse cara trabalhava com o pai. Então, o que essa galera desonesta fez? Deu um jeito de ter comprovação ali de renda desse cara de um salário mínimo. E ele ganhava bem mais. E aí a pensão que ele passou a pagar para Josi era de menos de R$300. Depois subiu para, conforme o salário mínimo foi subindo, né? Então, tipo, hoje R$330,
que é o que ela recebe de pensão para o bebezinho, né? Para a menininha.
E aí esse cara entrou numa, gente, que com R$300 a Josi estava gastando a pensão da menina. Ele postava isso nas redes sociais, só que ele não falava que era R$300, né? Ele só postava que era
muito difícil ser pai quando se vê que a mãe do seu bebê usa o dinheiro do bebê para baladas, para academia.
Gente, R$300, tá?
E ele postava essas coisas. E aí muita gente ficava meio assim, né, com a Josi.
Tipo, nossa, ela tá indo pra academia usando o dinheiro da bebê.
Mas sei lá quanto que a galera imaginava, né, que ele pagava de pensão.
Até que um dia que a Josi resolveu fazer um post com ali alguns gastos da criança, só alguns,
não todos.
E postar um contra-cheque lá da pensão. E aí isso deu um rolo, né? Porque a família dele e ele caíram matando. Todo mundo, ninguém acreditava que ele pagava só R$300 de pensão, porque todo mundo sabia que ele ganhava bem, tipo os amigos, assim, né? E começaram a questionar ele. E a Josi falando ali no post, é isso aí que ele paga. Ele paga R$300. Agora vocês acham que eu vou pra academia, que eu tomo cerveja com esse dinheiro. E sendo que ela tava amamentando, nem bebê ela tava bebendo. E ele falava isso, que ela gastava o dinheiro com cerveja, com academia. E ele pedia auditoria. Auditoria nos gastos da pensão.
De R$300.
E aí ele não confirmava nem negava pra ninguém que era R$300, porque lógico que ele queria falar que era mais, né? Mas ele dava só isso. R$300. Aí, depois dessa briga, né? Tem uns anos, aí a menininha foi crescendo e quando a menininha tava com 4 anos, a Josi falou, bom, agora você pode levar. Eles tinham combinado as visitas ali.
Tudo em juízo. E aí, sabe o que o cara queria fazer, gente?
Ele não queria pegar o carro do pai dele pra ir buscar. Então, ele ia de metrô. Digamos que ele ia de metrô para casa da Josi e ele queria trazer a menininha de Uber e queria descontar o Uber da pensão.
Da pensão.
Então, repare, se ele pega a menina 2 vezes no mês, então é um Uber para levar a menina, um Uber para voltar. Então, dava R$40. E mais R$40, de R$300 ele queria tirar R$80 de Uber.
Para pagar o Uber do bonito.
Porque ele estava pegando a menina, então era dinheiro da menina. Ele queria que a própria filha pagasse o Uber.
Com dinheiro da pensão.
Fala se tem cabimento. E aí a Josi falou pra ele assim, olha, eu tenho os prints de você falando isso. Se você mais uma vez me atormentar com essa questão do Uber, eu vou postar. Aí ele parou com isso, mas vira e mexe, ele pede auditoria.
Não pede na justiça porque ele não tem essa cara de pau, né?
Mas ele fica falando pra ela que ele quer saber os gastos, ele quer as notinhas. Olha só, ele quer as notinhas!
Dos gastos dos R$300.
Porque ele acha que uma criança não gasta R$300 no mês. Ela não come, ela não vai pra escolinha, ela não toma leite, nada. Então essa é a história da Josi, que teve, né, um super acolhimento aí pra ficar grávida, mas depois que a bebezinha nasceu, a história foi bem outra e continua sendo bem outra.
Oi, meu nome é Suzane, eu falo aqui de Porto Alegre e eu acho que quem tem que pedir auditoria é a Josi, porque ela pode pedir na justiça, que eu saiba, né, eu não sou advogada, mas eu me informei um pouco sobre isso quando eu me divorciei e ela pode pedir a quebra do sigilo bancário na justiça para provar que esse cara recebe mais do que ele tá alegando. Então, espero que haja uma auditoria 2 aí com essa reviravolta e a Josi saindo por cima. Beijão.
Aqui é a Camila, de Goiânia. Josi, eu me identifiquei horrores com essa história, porque foi exatamente o que meu pai fez com a minha mãe. Minha mãe, na época, decidiu não entrar na justiça, né, porque ela se sentiu intimidada, mas é exatamente isso que ele quer. Ele vai te manipular, ele vai te intimidar, então não deixa isso acontecer. Lembra que essa é a obrigação mínima dele. Ele não quer cuidar, ele não quer fazer parte da criação. Então, assim, não tem muito o que fazer sobre isso, mas essa pequena parte, que é essa coisa minúscula, que é ele pagar para contribuir com a despesa de uma criança que ele fez, isso você tem o poder de mudar. Então, corre, procura um advogado, vai atrás disso, e eu espero de verdade que vocês fiquem bem. Então, um beijão para você e para sua filhinha, muita saúde, se cuidem.
Acolham a nossa amiga Josi lá no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, é só jogar lá na busca Não Inviabilize que o grupo aparece, tá bom? Um beijo e eu volto em breve.
Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de limão é mais um quadro do canal Não Inviabilize.